E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente discutir sobre igreja, missão, cultura. Nós estamos aí nessa série sobre a igreja na narrativa bíblica. E olha, tem sido muito, muito bacana. E hoje não vai ser diferente. Depois da gente ter feito aquele apanhado histórico, a gente vai entender um pouco mais a gênese da coisa, a raiz, o referencial, a base. Por isso a gente vai tocar no Antigo Testamento, porque se a gente quiser compreender corretamente a igreja, a gente deve começar pelo Antigo Testamento. E a gente vai conversar hoje um pouco sobre como é que Deus forma Israel como um povo missional. E a partir desse referencial da natureza missional da igreja, que está arraigada no chamado de Israel, a gente vai entender um pouquinho melhor o chamado nosso para a igreja hoje. O que a gente vai ver é que o relacionamento do povo de Deus com os de fora da sua comunidade, ele é desenvolvido na narrativa de Israel e do seu chamado em meio às nações de maneira muito forte. E o povo de Deus no Novo Testamento basicamente vai assumir essa identidade e esse papel de Israel. A questão da natureza missionária da igreja, esse verdadeiro relacionamento entre o povo de Deus e o mundo, ele não pode ser solucionado até que a gente vai estiver investigando a relação entre Israel e as nações da terra. Porque é assim que a gente vai encontrar no Antigo Testamento essa missão, a igreja sendo definida. A missão de Deus, ela envolve, acima de tudo, o povo de Deus vivendo a maneira de Deus diante das nações. Isso que é o mais importante a gente perceber aqui. É como que a gente está relacionado à maneira de Deus para viver no meio do povo. A ideia aqui era que a nação de Israel fosse um povo em exposição, encarnado em sua vida comunitária, na intenção original de Deus com a criação e o seu propósito escatológico para a humanidade. Você tem aqui basicamente duas orientações. É um povo que vai para trás e olha para frente. Vai para trás para não perder o seu referencial e vai para frente para saber a consumação do grande plano de Deus. Israel vai assumir o seu lugar na missão de Deus, principalmente sendo o que ele chamou Israel para ser. Uma vez que a missão não está primordialmente relacionada a apenas ir. A gente sempre vai citar a missão usando a grande comissão ali de Mateus 28, né? Ide, mas primeiro Deus está chamando Israel para ser. Por isso que a gente define missão, discipulado, não como uma tarefa, um projeto, um ciclo, uma fase, um trilho, mas como um modo de viver. Nós estamos falando de ser. E isso está relacionado essencialmente a essa realidade onde a missão deve ser primariamente um modo de vida, está relacionado a um tipo distinto de povo, uma comunidade que é basicamente uma contracultura entre as nações. E para ser um povo distinto, a gente tem que fazer essa reflexão. Isso exibe um modo de vida completamente atraente para a glória de Deus diante das nações ao redor. Israel é obrigado aqui a voltar-se, pelo menos, eu sempre acredito e digo que Israel tem que se voltar para três direções ao mesmo tempo. Tem que se voltar para trás, para a criação, encarnando o plano e a intenção original de Deus para a vida humana. Tem que olhar para frente, para a consumação, né? Aquela consumação carregando em sua vida a promessa divina do propósito da história universal, uma humanidade que agora vai ser restaurada a uma nova terra. E ela tem que olhar para fora, ela tem que olhar para as nações, ela tem que confrontar a idolatria das nações em favor das quais Deus havia escolhido a ela. Essas três direções conferem para nós o ideal de ser igreja. Olhar sempre para trás para a gente ter o nosso referencial, a criação, o propósito original de Deus. E aí muita gente fala assim, poxa vida, é muita idealização da igreja. Não, se a gente não olhar para o ideal, aquilo que a gente era originalmente, aquilo que a gente deveria ser, a gente não vai conseguir confrontar as nações, a gente não vai conseguir confrontar a idolatria reinante no nosso bairro, na nossa cidade, de maneira pela qual nós somos escolhidos. É interessante que o povo de Deus, ele está orientado dentro dessa reflexão de olhar para os três lugares, ele está orientado para duas frentes, isto é, para Deus e para o mundo. E quando a gente entende que isso é muito importante para a nossa vivência, para a igreja, a gente ignorar uma delas significa a gente distorcer a identidade do povo de Deus. Nunca se esqueça disso. A gente está orientado para Deus e para o mundo. Tem gente que só quer ficar orientado para Deus e com isso perde a relevância no contexto do mundo. E tem gente que quer estar só no mundo e com isso perde a conexão com Deus e vira aqui um liberal total. Aqui a gente tem as forças antagônicas, né? Nem legalismo, nem liberalismo. Nem só o mundo sem Deus, nem só Deus sem o mundo. É interessante que a comunidade chamada por Deus, ela existe como o lugar em que Deus inicia a sua obra de restauração. É como um canal pela qual a salvação pode fluir a todos os povos. E tudo isso é para louvor da glória de Deus. Quando você vai olhar, por exemplo, o início, o start desse processo, que é a promessa abraâmica, retrata exatamente esse chamado. Em Gênesis 12, no versículo 1 a 3, ali, tão conhecido, né, Deus faz essa promessa a Abraão, que posteriormente se torna central para basicamente todas as narrativas patriarcais. Se você olhar em Gênesis 15, essa promessa toma a forma de uma aliança. Em Gênesis 17, ela começa a ser explicada e confirmada no sinal da circuncisão. Em Gênesis 18, Deus dá de novo essa promessa a Abraão e ela é repetida da mesma forma como lá no capítulo 12. Se você olhar no capítulo 26, é dada a Isaac, no capítulo 28 é dada a Jacó. Você vai perceber que isso é central para a compreensão do desdobramento do plano redentivo divino. Se você olhar Gênesis 12, de 1 a 3, Deus está revelando a estratégia, gente. A estratégia do que é ser igreja. Essa estratégia que vai adotar em sua missão a restauração, aquele ponto inicial que é a criação. Ele escolhe um homem, que é Abraão, e ele promete fazer dele uma grande nação por meio do qual todas as nações da terra serão abençoadas. Eu sempre começo a pensar o seguinte: olha, se a minha igreja foi colocada nesse contexto dessa comunidade, qual é o propósito? Eu gosto de olhar para Gênesis capítulo 12 em diante. Porque ali a gente vê a Gênesis, Deus chamando uma família, uma igreja, um clã, uma tribo para iniciar uma revolução. Uma revolução da justiça, uma revolução onde Deus será esse Deus que vai ser reerguido novamente ao seu plano inicial. Se você notar, a última vez que Deus havia falado diretamente a uma pessoa foi com Noé. E lá com Noé, ele garante agora, basicamente, com Noé, ele havia garantido de que essa aliança seria com toda a carne da terra. A nova palavra que é dada agora para Abraão, ela se reconecta com essas outras palavras. E ela carrega a promessa e o seu cumprimento de que as nações da terra serão abençoadas pela bênção de Abraão. É interessante porque se a igreja vive a herança de Abraão, como diz lá em 1 Pedro 3,9, né? Não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, abençoando, porque para isto fosse chamados, para receberdes bênção como herança, é isso que diz lá o texto. Poxa, quando você fala receber bênção como herança, a quem que você está conectando? Você está conectando com Abraão. Essa igreja do Novo Testamento, que é chamada a ser bênção, é uma igreja que está conectada com o chamado de Abraão. Então, eu gostaria que você fizesse um exercício do que eu vou falar de agora em diante. O exercício é que, quando eu for falar sobre a promessa de Deus a Abraão, quando eu for falar de chamado de Deus ao povo, relacionado com o povo de Deus, com Abraão, eu gostaria que você colocasse no nome de Abraão, no nome do povo inicial de Israel, o nome da sua igreja, o nome do seu contexto, o nome da sua família, e percebesse a relevância do chamado de Deus no seu bairro, na sua comunidade, na sua vizinhança. É como se Deus estivesse falando com a sua igreja agora. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, o texto já começa assim, ó: ora disse o Senhor para a sua igreja, ora disse o Senhor para a sua família. E o texto começa dizendo o seguinte: sai e vai. O texto já começa com o imperativo, sai e vai. Deus ama essas coisas, né? Ele começa sempre assim, sai e vai. Assim como você vai encontrar lá em Mateus 28, ide, sai, aqui também, sai e vai. É a base do chamado. Interessante que essa palavra sai e vai no hebraico é a palavra no hebraico ler lerá, que significa sai a você. Se a gente lê assim, sai a você, que sentido tem isso? O significado é, sai para encontrar a si mesmo. O que Deus está dizendo para você e para Abraão é que você tem que sair, porque isso não vai definir apenas uma tarefa que você tem que fazer, isso vai definir quem você é, isso vai definir a sua identidade. A identidade e o chamado do povo de Deus está relacionado com a obediência em sair e ir. A propulsão da igreja é o sai e vai para obedecer a um mandato missionário. E isso confere a nossa identidade. Eu fico muito feliz quando a gente faz o rastreamento do movimento adventista. Nós começamos como um movimento em missão. Nós começamos como um movimento missionário. E quando a gente entende o ler, lerá, o sai para encontrar a si mesmo, é de que nós nunca devemos abandonar a missão, porque sem a missão nós não somos o povo que entendeu a sua identidade na narrativa bíblica. O que nós estamos entendendo aqui é que Deus está chamando Abraão, sai e vai para você ser uma nova criação a partir desse caos. Babel foi um caos. E agora Deus chama Abraão, a partir daquele contexto de Babel, de Babilônia, de Ur dos Caldeus, para sair desse caos, para reencontrar o pacto. Ele diz: sai para uma terra que eu vou te mostrar, sai para ser uma grande nação, sai para que o seu nome seja conhecido, sai porque eu vou abençoar e sai porque você vai ser bênção. Gente, esse termo sair define quem nós somos. Muitas vezes a gente está tão enraigado em no vem e fica que a gente esquece do sai e vai. Quando a gente olha para o tanto de sistemas que a gente tem, para o tanto de sistemas de medição que a gente tem, a maior parte deles são fincados no vem e fica. Mas Deus está falando o seguinte: eu quero que vocês criem instrumentos para medir o sai e vai. Se eu perguntasse para você, quantos discípulos estão saindo, quantos discípulos na sua igreja estão saindo em missão com Deus para fazer mais discípulos, você sabe dizer quantos são? Se você sabe medir um monte de coisa, mas você não sabe dizer quantos discípulos que fazem discípulos existem na sua igreja, você está encrencado. Você não entendeu o papel identitário, aquilo que deve definir quem nós somos. Deus está pedindo para Abraão sair de Ur. Deus está pedindo para Abraão sair de Babel, de Babilônia. E isso faz uma correlação muito interessante com aquilo que está acontecendo na Bíblia. E você vai encontrar isso no Apocalipse: sai dela, povo meu. Deus está pedindo para o povo sair do lugar onde o pacto dele não é desenvolvido, onde a missão dele não é desenvolvida, porque ali é planície, é homogeneidade, não existe multiplicação. Sai de Babel e vai para o retorno do pacto. Deus está chamando as nossas igrejas para fazer um retorno para o pacto, para ela deixar a planície, a monotonia, a cultura de manutenção, para voltar para aquilo que garante a multiplicação. Quando Deus está pedindo para Abraão sair dali, sair da sua família, sair do seu espaço, do seu tempo, sair do seu contexto de pessoas, Deus está falando para Abraão abandonar a herança dele, para entender qual deve ser a verdadeira herança em Cristo, em Deus. Aqui Deus está chamando Abraão para uma nova relação, para encontrar sua real identidade, porque é novo espaço, é novo tempo, são novas pessoas. Deus está chamando a igreja hoje para uma nova relação, uma relação que ela para de olhar para si mesma para começar a olhar para a obediência ao mandato divino. Se você encontrar isso, por mais de 7 vezes você vai encontrar esse verbo sair dentro dessa perspectiva de Gênesis. Gênesis 11, 31, 12, 1, pelo menos 2 vezes, versículo 4 mais 2 vezes, versículo 9, versículo 5, tudo isso você vai encontrar pelo menos 7 vezes Deus falando nesse texto: sai. Primeiro você deve ir para depois Deus agir. Às vezes a igreja está esperando Deus agir, mas Deus está falando: sai. A propulsão da igreja é sair. Se a propulsão da igreja é sair, por que a maior parte das atividades acontece dentro de um prédio de igreja? Deus está falando: sai, porque a característica principal do seu povo é um povo em movimento. Gente, nós não somos mais uma denominação, nós somos um movimento da profecia. É interessante de que Deus chama Abraão para uma nova criação após o caos. Assim como você vai ver lá em Gênesis capítulo 1, que Deus cria todas as coisas, um mundo maravilhoso a partir do caos cósmico, em Gênesis 1:1, você vai ver que em Gênesis capítulo 12, Deus vai recriar o seu povo, Deus vai recriar a aliança com o mundo a partir do caos de Babel. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3 até o 2, versículo 3 em diante, você vai ver 7 atos criativos de Deus. Em Gênesis 12, curiosamente, você também vai ver 7 atos criativos de Deus. Sai para que eu possa te mostrar, sai para que eu possa te fazer de uma grande nação, saia para que eu possa te abençoar, saia para que eu possa fazer teu nome conhecido, saia para que eu possa abençoar e tornar você uma bênção, saia para que eu possa amaldiçoar e trazer a justiça àqueles que têm agido de maneira injusta, saia para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. É muito fantástico quando você olha isso. Deus está falando: sai para uma terra que eu vou te mostrar. Gente, e aqui é fantástico. Deus está dizendo para a igreja: igreja, obedeça. Você talvez não tenha ideia do que vai ser o futuro, mas se você me obedecer em sair, pode ir, porque eu vou te conduzir para um local que eu vou te mostrar. A mesma linguagem você vai encontrar em Gênesis 22:2. O que que você tem lá em Gênesis 22:2? O evento do Monte Moriá. A terra que ele vai mostrar a Abraão é o Monte Moriá. A terra que eles abandonaram quando eles foram para a planície de Siná. Foi aquele monte, aquele lugar das montanhas, que era o lugar onde Deus havia criado todas as coisas, onde ali estava o cenário ideal, onde estava o Éden, todos os contextos. Eles haviam abandonado aquele pacto inicial e foram para a planície. E agora Deus está dizendo, volta, porque eu vou te mostrar de volta o caminho. Eu sei que eu estou falando aqui porque tem muita gente que precisa reencontrar o caminho da igreja. Tem muita gente que precisa reencontrar o caminho da igreja e parar com essa neura de igreja apenas com esse olhar institucional para entender igreja movimento. Para entender que a igreja é o plano de Deus para esse tempo. A promessa de Deus envolve mais do que um lugar físico. Mas acima de tudo, a redenção espiritual do mundo contido no evento do Monte Moriá. Abraão não sabe onde é a terra, mas ele obedece, ele confia. A terra prometida, gente, é dada por Deus a Abraão e ele não fez nada para merecer, sabe por quê? Porque isso é graça. A vivência da igreja é uma vivência de obediência à missão de Deus e Deus derrama graça sobre a igreja. Deus deu tudo para Abraão sem ele merecer. E lá no Monte Moriá, a graça é especificada com toda a sua força, porque Isaac não morre, o cordeiro morre. Você entende? Deus está falando a Abraão, eu vou te fazer uma grande nação. Seu nome será conhecido. Interessante que Babel queria fazer o seu nome conhecido. Babel queria levantar uma grande nação universal única. É interessante que esse verbo fazer aqui é chave, é um verbo chave. O verbo bará é um verbo chave na narrativa de Gênesis. Quem estuda Gênesis sabe que esse verbo é muito importante. Ele aparece pelo menos 7 vezes na criação. Esse verbo foi usado agora pelos construtores de Babel para descrever as suas atividades e não as atividades de Deus. É como se eles estivessem colocando esse fazer numa instância particular em relação ao seu próprio nome. É como se Babel tivesse ficado no lugar do Criador. Sabe o que Deus está falando com Abraão? Abraão, eu estou te chamando para você restaurar a minha prerrogativa. Porque somente Deus pode fazer, somente Deus é bará. Somente Deus pode dar um nome. É Deus quem faz o povo ser grande e único em contraste com todos os outros povos. Essa igreja só pode cumprir a sua profecia, o seu lugar na profecia, quando ela entende que é Deus quem realiza, é Deus que é o agente da missão. A gente só participa. A gente quer fazer o nome da igreja grande? É Deus quem faz, a gente não vai conseguir fazer. Ele coloca essa igreja nas suas próprias mãos e ele se torna o agente da ação dessa igreja. E o nosso papel é ser participante daquilo que Deus já está realizando no mundo. Deus está falando assim, ó, eu vou abençoar você. Gente, ó, falar de bênção em Gênesis é uma coisa extraordinária. Aparece mais de 88 vezes essa palavra abençoar, abençoar, abençoar. Se você quiser entender a narrativa bíblica, você tem que entender o início. E se o início está dizendo que abençoar é a palavra-chave para a gente entender qual é o nosso propósito, é porque Deus chamou a sua igreja para ser essa bênção na comunidade, essa bênção no seu bairro. O conceito hebraico de bênção é frequentemente associado a essa perspectiva de fecundidade. Você vai encontrar isso desde o capítulo 1. Então, o chamado de Deus a Abraão derruba a ideologia de Babel, a ideologia babilônica. Porque contra os construtores de Babel, né, essa ideologia confronta porque os construtores de Babel se recusaram a seguir o plano divino de criação, de se multiplicar. E a bênção de Deus a Abraão restaura a força da criação e a promessa do futuro, dizendo que o ímpeto do povo de Deus é multiplicação, não é manutenção. E a grande pergunta é, por que a maior parte das nossas igrejas esqueceu o seu lado de que ela tem que ser bênção e por isso elas estagnaram? Por isso elas perderam de vista ser um movimento de multiplicação, de reprodução e se tornaram um movimento de, no máximo, adição, manutenção, estagnação e declínio. A razão essencial para essa bênção, gente, está no evento histórico futuro. Porque o texto está dizendo assim, em você todas as famílias serão abençoadas. A linguagem do texto aqui sugere que a pessoa física de Abraão está implícita. A preposição em você, essa preposição em você, significa em sua semente ou através da sua semente. Não é em Abraão que a bênção é obtida. Não é em Abraão, mas é na semente de Abraão. Aqui o texto se refere aqui à mesma semente messiânica lá de Gênesis 3,15. Se você for olhar, é a mesma. As bênçãos das nações, gente, acontecerão através da semente messiânica de Abraão, que será identificada, como a gente bem sabe, como a mesma semente messiânica de Davi em 2 Samuel, e finalmente com o próprio Messias, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro, é ele que é o centro da bênção às nações. E ele faz isso por meio da igreja. A igreja é o mediador, a igreja é o sacerdote que ministra a bênção às nações. Abraão não é apenas o objeto passivo das bênçãos de Deus. Ah, a igreja adventista é uma igreja abençoada. Não é só sermos uma igreja abençoada, nós somos chamados para sermos uma igreja abençoadora. A forma hebraica do verbo deve ser uma bênção, que é um imperativo que expressa comando e propósito, para que você seja uma bênção, para que a sua igreja seja uma bênção. E é muito bonito quando isso acontece, porque quando você vai olhar Gênesis do capítulo 1 ao versículo 11, você vê a base para o entendimento do evangelho, gente, do entendimento de ser bênção. Ali você vai encontrar criação, queda e restauração. E isso tem um escopo mundial. No capítulo 12 de Gênesis, Deus está falando o seguinte: o propósito que eu tenho para o povo, o propósito que eu tenho para a igreja, para a minha igreja, para a sua igreja, é de escopo mundial. Por isso nós somos uma igrejinha aqui, ali, nós somos um movimento mundial. A família de Abraão, eles são escolhidos em favor do mundo. A adição de um tem por objetivo a salvação de todos. Abraão é um receptor, um mediador das bênçãos de Deus. Eu escolhi você a fim de. Gênesis 18, por exemplo, 19, vai mostrar isso. Eu escolhi vocês a fim de. A promessa de Deus a Abraão é que a eleição tem por finalidade uma missão. O povo de Deus é um povo a fim de. Eles são escolhidos a fim de que possam conhecer a salvação de Deus, a fim de que eles possam convidar outras nações para fazer parte dessa bênção. Sabe qual é a tentação constante nossa ao longo de toda a história de Israel? E é também a nossa tentação hoje, a tentação da igreja, é esquecer esse propósito missional de eleição missionária. E ela enfatiza somente o privilégio, somente a salvação, a posição somente de receptor. Israel fracassou ao não compreender esse significado. Em todo o Antigo Testamento, quando Israel esquece a responsabilidade, o serviço e a missão, o povo de Deus padece. E foi por isso que o povo ficou exilado no Egito. O que Deus irá fazer para restaurar a sua aliança e firmar a identidade missional de Israel vai ser algo incrível. Mas eu não posso continuar esse episódio aqui, senão ele fica longo. Mas eu sei, você está empolgado aqui, porque o que Deus vai fazer a partir do êxito é Deus restaurando e dando significado, forma a essa identidade de uma maneira extraordinária, porque o exílio havia destruído isso. E mais uma vez agora Deus vai restaurar a aliança. E eu sei que você está empolgado para entender tudo isso. Mas eu quero deixar isso para um próximo episódio. E se isso fez muito sentido para você, essa narrativa, nós estamos construindo essa identidade na narrativa bíblica. Se isso fez sentido, compartilha. Porque no próximo episódio a gente vai entender a partir do êxito como que Deus vai restaurar essa identidade de Israel ainda de uma maneira muito mais grandiosa. Já a partir da base da promessa feita a Abraão, que é a mesma promessa feita a minha e a sua igreja, feita ao movimento adventista. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo episódio.